do ponto de vista do consumidor, ele está considerando isso uma coisa importante? Essa
tá,
é uma
sim.
das perguntas,
não,
depois
tá,
quero passar para outra.
Não, tá considerando porque você, querendo ou não, você economiza tempo, né? Imagina limpar a casa, sei lá, um dia super corrido, fala assim, entra no celular, pede para limpar a casa, já chega, é menos uma tarefa para fazer.
Uhum.
Com criança, né? Até os sobrinhos adoram ficar brincando com essas coisas, liga o robô, chama isso, chama aquilo. Mas eu acho que no dia a dia é uma coisa que ajuda muito no dia a dia. No nosso ajuda demais, assim. E eu acho que o cliente cada vez tá vendo mais isso e tá vendo que é mais acessível. Então agora...
Tá ficando mais
tá
fácil.
Tá ficando
também,
mais fácil.
Né?
Uhum. Eu acho que tá super inserido nesse contexto.
Economicamente.
Sim, sim.
Bem-vindo ao podcast Em Casa Pode, o podcast da Casa Sul, para trazer inspiração e muita informação. E eu estou aqui hoje com a Júlia.
Oi, pessoal.
E eu acho que eles vão adorar, né, o nosso
vão.
Tema.
Nossa, um tema muito interessante.
Quem é que não quer ligar a cafeteira em casa, já deixar programada para o dia seguinte, ver a gatinha que está lá, daqui de onde eu estou, já deixar as luzes preparadas para quando você chegar em casa, aumentar ou diminuir, um robô que limpa a casa toda? Ah, eu queria.
Eu queria muito. Quero saber como é que funciona isso daí, se é de verdade mesmo.
Então, eu estou aqui com duas feras da área da automação, eu já vou apresentá-los, mas antes da gente começar, eu queria mais uma vez agradecer a Eletrorastro, essa empresa de iluminação que desde o início acreditou no nosso projeto e está fazendo hoje, é o nosso nono episódio?
Décimo.
O décimo episódio, apoiando a gente para trazer esses temas aqui, e o que é melhor? Da nossa região, porque eu acho que as celebridades hoje elas têm muito espaço, né? Mas aqui as nossas celebridades elas merecem esse espaço aqui e hoje a gente vai falar com eles, uma marca de Curitiba e um arquiteto de Curitiba. Então deixa eu apresentar aqui, Rafael, esqueci como é que eu tenho que pronunciar teu nome, Stepanik.
Rafael Stepanik, isso.
Stepanik. O Rafael é gerente de negócios na Positivo Tecnologia, formado em engenharia mecânica pela Unidade São Francisco de São Paulo, possui MBA em gestão de projetos pela USP, atualmente cursa MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, com mais de 10 anos de experiência com desenvolvimento de produtos em diversas categorias, casa inteligente, smartphones, tablets, notebooks, televisores, eletroportáteis, e atualmente é responsável pela marca Positivo Casa Inteligente, com a estratégia de negócios da marca e desenvolvimento de novas soluções, produtos, serviços e aplicativo. Eu estou também aqui com o meu querido Zé Pantaroli, um arquiteto curitibano, formado em 2005 no curso de Arquitetura e Urbanismo pela PUC, pós-graduado em 2011 no curso de Iluminação e Design de Interiores pelo IPOG. É assim que fala?
Isso, IPOG.
E arquiteto sustentável em 2017 pela escola, membro do Green Building Council Brasil, Marketing de Inovação. Atualmente comanda, junto com o designer Diego Miranda Leite, o estúdio Pantaroli Miranda, obtendo reconhecimento e prêmios impressionantes na cena nacional e internacional. Então, bem-vindos ao nosso podcast.
Obrigado.
E eu já vou direto, Rafael, com a primeira pergunta aqui para você. Uma pergunta pessoal, uhum. Posso?
Claro, com então, certeza.
Eu queria saber o que você tem de automação na sua residência.
Legal, vamos lá. Então, eu acho que assim, hoje a automação ela tem diversos produtos em diversas categorias, né? Hoje a gente, por exemplo, na Positivo Casa Inteligente, a gente atua em algumas categorias como iluminação, com lâmpadas, fitas LEDs, produtos da área de automação, robôs aspiradores, câmeras, fechaduras, e são vários produtos. Eu vou explicar um pouquinho do que eu tenho, porque são muitos deles.
Eu quero
então,
saber
que
primeiro...
Vou tentar dar um contexto um pouco...
Tem todo o enxoval da
Positivo. Eu quero primeiro saber o do Rafael.
Eu tenho algumas lâmpadas. Então, assim, lâmpada eu acho que é o principal produto e o mais fácil de controlar, instalar. Depois eu posso até comentar um pouquinho como que é essa jornada. Mas eu tenho lâmpadas que eu consigo controlar via aplicativo. Todos os produtos eu consigo usar o meu celular para ligar, desligar, trocar o brilho, intensidade, até a temperatura de cor. Então, por exemplo, eu chego em casa agora, quero deixar um branco mais quente, uma iluminação um pouco mais confortável, eu consigo trocar. Uhum. Ou, por exemplo, durante o dia eu quero trabalhar, eu consigo colocar uma iluminação um pouco mais neutra ou mais fria, tanto pelo aplicativo quanto pelos assistentes. Por exemplo, eu uso o Alexa em casa, e eu sempre falo, Alexa, luz do quarto em 50%, luz do quarto neutra. Então, eu consigo alterar isso também. Uhum. Então, praticamente, a iluminação inteira da minha casa ela é inteligente. Eu tenho um robô aspirador também, que depois eu posso comentar, que é algo que mudou bastante a minha vida ali desde o momento que eu consegui adquirir ele.
Nossa, eu gostaria de ter um desse. Ele. Você tem cachorro?
Tenho nossa, um cachorro.
Eu preciso de um robô aspirador. É. Positivo, por favor.
É muito diferente um depois gente. Que você usa.
A gente precisa testar, né?
É verdade.
Fazer um depoimento.
Sim. E pra quem tem cachorro também, eu uso as câmeras. Por exemplo, eu tenho uma câmera 360, uma câmera bot. A gente tem vários tipos de câmeras, mas essa é uma das mais legais, porque é aquela que você consegue controlar ela pelo celular. Então, que você bacana. Consegue... Eu coloco ela num ambiente ali que eu consigo ver se, por exemplo, se meu cachorro tá na cama, ou se ele tá comendo, se ele foi pra um outro ambiente.
Se tá destruindo
eu consigo...
uma poltrona.
Se tá destruindo alguma coisa indevida, exatamente. É raro, mas acontece sempre, né?
Sim. É isso que você tem. A câmera, a iluminação.
Iluminação. Eu tenho fechadura também. A fechadura, ela é bem importante. Acho que é um produto de segurança e que traz muita praticidade também. Então, eu hoje moro... Eu e minha esposa, mas, por exemplo, eu quero sair e dar uma volta com o cachorro, por exemplo, e como é que eu faço? Eu posso sair, não preciso levar chave nenhuma, eu posso, por exemplo, só ir, dar uma voltinha, a hora que eu volto eu tenho minha digital, minha biometria cadastrada, ou uma senha. Então, você tem essa praticidade para poder criar essas
E automações. Antes de você trabalhar na Positivo, você já estava interessado por isso? Porque é o teu mundo, né? Tecnologia. Você já tinha produtos que, na tua casa ou começou depois da tua experiência na Positivo?
Eu já tinha uma Alexa, mas eu não tinha ainda produtos conectados. Então, eu já utilizava ela mais como música mesmo.
Como uma Siri. Conheci...
Exatamente. E eu acho que hoje no Brasil a gente está muito nesse cenário, né?
Tá.
A gente lançou em 2019 essa linha no Brasil. E é algo muito recente, né? Então, a gente está falando de
produto,
poucos anos, pensa.
Ainda teve uma pandemia produtos... no meio, né?
Exatamente. Então, você ainda teve um fator que as pessoas investiram mais na casa durante a pandemia, mas mesmo assim, por ser algo novo, nem todo mundo ainda conhece. Então, acho que é legal ter um bate-papo desse justamente para trazer essa informação mesmo do que é isso, né? Caro,
como
não
que eu
é,
faço?
Como que eu faço, né? Onde que eu compro?
Isso. E eu queria explicar aqui que, além de adorar né, essa dupla aqui, o Diego não podia estar conosco hoje, que é o teu sócio parceiro, mas a gente conversou e despertou essa ideia porque eles se autoproclamam os loucos da automação.
Eu vou contar para vocês por quê.
Então conta aí o que é.
Então, na verdade, assim, muito, a gente sempre gostou muito de tecnologia, né? E daí, desde que começou as lâmpadas de LED e tudo mais, a gente tava fora e falei, vou levar uma para testar. Então, a brincadeira sempre foi essa, vou levar uma para ver como é que funciona. Né, comprei uma lâmpada RGB, assim, nossa, que legal, muda a cor.
Daí, você estava assim, onde?
Eu estava em Portugal.
Em Portugal, que você conheceu
isso,
esse produto.
De uma marca famosa no mundo, assim, e tal. Tinha uma loja lá, comprei, estava barato. Falei, Diego, vamos testar. Daí a gente testou, super gostou, né? Tipo assim, muda a luz para azul, muda a luz para verde, branco
já era
quente,
pelo celular,
branco frio.
Assim?
Já era pelo celular. Uhum. E daí começou, a gente também tinha um Google Home. Daí compramos mais um Alexa, porque a gente gosta, por isso que eu digo os loucos, né? Vamos experimentando o que cada um oferece. E daí começou tomadinha, régua, interruptor, sensor de temperatura. Puxando o saco da Positivo agora, tem um produto deles que é incrível, que você pode colocar tudo que é de controle remoto, né?
Uhum.
E isso eu acho demais, porque daí a gente meio que faz umas coisas engraçadas, assim, robô aspirador.
Uhum.
Então, a gente fala, ativar o protocolo Rosie, que é o nome da nossa aspiradora.
Uhum.
Daí ela, vamos trabalhar, isso aqui. Então, tudo isso você monta no aplicativo, no Alexa.
Com uma música, né?
É assim, vira divertido, sabe?
Da Rose Bip Bip do Jetson, será?
É, inspirada nela.
É um bom nome.
E por aí vai, então a gente saiu comprando, assim. A última nossa aquisição foi uma câmera 360 para colocar no jardim. Para ver realmente o gato, o que tá acontecendo. E
continuam loucos por automação.
Agora tem robô que limpa a janela, robô que corta a grama, robô
Nossa.
Que... Esse não, o da janela.
Você não tem ainda esse.
Ainda não, mas assim, vontade bastante. Tem da cortina agora. E eu acho que cada vez mais tá ficando mais difundido, né?
Uhum.
Até entrei hoje no site da Positivo, na Casa Inteligente, pra ver assim, a gama de produtos
eu
deles.
Também.
Tipo, tava meio desatualizado. Então tem muita coisa já nova, né?
Não, tem muita coisa.
Fechadura.
E cada vez mais acessível, né?
Muito
não
mais,
é aquela coisa muito fora
então,
da realidade.
Eu
acho que esse é uma das principais mensagens.
Isso que eu ia perguntar, porque quando eu penso em automação, e eu tô nesse mercado, só que eu me considero leiga, né? Porque eu tenho a minha experiência própria em casa. Eu não tenho automação, porque até eu e o meu marido, nós somos um pouco avessos à automação, como eu conhecia ela mas sei lá, 10 anos atrás, né? Uhum. Que era aquele tipo de coisa, acabou a luz da minha casa, a persiana não fecha, a veneziana não fecha, eu tenho que acordar 6 horas da manhã quando voltou a luz com o sol na cara, porque acabou a energia e, enfim. Então, eu tenho um preconceito na minha cabeça que a automação é alguma coisa difícil, caríssima, que ela fica desatualizada em pouco tempo, né? E eu sempre sinto que eu tô atrás, né? Que eu não tô nunca atualizada, né? Então, eu gosto de aprender, vou aprender muito com vocês hoje, porque essa tecnologia está ficando cada vez mais smart, sim, e menos burra, como ela era há um tempo atrás, né? Então, assim, na sua casa, você tem um sistema de automação ou você foi experimentando, pegando coisinhas e implementando?
Eu entendo que a gente foi experimentando várias coisas e hoje a gente entende que a gente fez ecossistema, né? E, assim, tira de um, coloca em outro, daí assim, até você entender como funciona. Então, hoje a gente tem um ecossistema que funciona. Então, eu chego em casa, falo, Alexa, boa noite. E daí ela já sabe, liga as luzes, liga aquário, liga isso, liga aquilo.
Mas esse
assim,
sistema veio depois. Digamos, primeiro veio os objetos
os
e depois
objetos,
você fez
isso. Daí a gente foi
colocando
no aplicativo, né? E daí o aplicativo, digamos, ou da Alexa ou do Google Home, eles meio que juntam as coisas, assim. E daí a gente foi criando as rotinas. Então, a gente trabalha bastante com rotinas. Então, rotina de bom dia, rotina de boa noite, rotina estou indo embora. E essas rotinas fazem várias coisas.
Junto com a casa, por exemplo. Porque eu estou construindo a minha casa e ele falou, ah, você já está pensando no sistema de automação? Eu falei, nossa, mas eu tenho que pensar agora, não posso pensar depois.
A gente foi construindo aos poucos, assim. Não chegamos e colocamos tudo. Tanto é que a gente não tem todos os ambientes automatizados, assim, faz muita falta. Por exemplo, o quarto não é. Daí você pede boa noite, só falta o quarto para desligar. Daí vai no interruptor.
Então, é isso que eu queria perguntar. A gente, quem nunca pensou em fazer uma automação, deve começar por onde? Porque duas objeções, eu acho. O preço e o... Não, isso que a Júlia falou, não sei fazer isso. Eu não sei por onde eu começo.
Conhecimento. Falta conhecimento técnico. Onde que eu vou? Com quem eu falo? Em que momento da minha casa? Ou se eu estou no apartamento, se estou numa casa que já está construída, será que eu posso criar uma automação ali? Né? Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho.
O básico do básico, só para a gente já ajustar isso, depois seguindo na tua dúvida. Por onde eu começo? Eu sou uma leiga, total leiga, então eu vou começar por onde?
Eu vou até fazer um gancho com o ponto dela, que é assim, ah, mas é difícil, como isso. É que eu faço? Porque o que eu gosto de comentar, né? Esse pensamento, ele não é tão errado quando a gente olha alguns anos atrás. Quando a gente pega 2018, 2017... Era caro, você teria que contratar uma empresa, né? Você sabe muito bem, então tem que ser um arquiteto que conhece a automação, tem que ser alguém que está nesse meio e que geralmente te entrega um projeto, né? Então, isso era caro, não era tão acessível. E aí hoje, quando a gente fala da palavra ecossistema, né? O que a gente está querendo dizer? É, na verdade, o que você precisa para sua casa. Você pode começar com uma lâmpada e um controle, com R$50, R$100. Então, esse ecossistema nada mais é do o que você precisa, o que você gostaria de utilizar. Daí, respondendo a pergunta, ah, por onde que eu começo? A jornada inicial geralmente começa com uma lâmpada, porque é algo que é fácil de entender o valor, né? Todo mundo usa lâmpada o tempo todo, né? Seja para estudar, descansar, enfim. Então, é algo que é acessível, você consegue comprar em qualquer lugar, em qualquer varejo, assim. Hoje já é algo muito fácil, que você vai comprar muito fácil.
Como é que eu pergunto por essa lâmpada? Como é que eu me...
Você pode chamar de lâmpada inteligente, smart lâmpada, Wi-Fi... você vai encontrar ela facilmente em qualquer lugar. Sim. Então, imagina a sua jornada. Você comprou lá uma lâmpada inteligente. Wi-Fi, ela conectada no Wi-Fi. Então, você comprou, você não conhece nada. Você só ouviu falar. Recebeu ela na sua
essa
casa.
Essa sou eu.
Qual que é a sua jornada, assim? A primeira coisa que você vai fazer. Então, você vai tirar o produto da caixa, você vai ter que baixar um aplicativo. Então, você já vai baixar o nosso aplicativo, por exemplo, direto. Android ou iOS.
Cada marca tem o seu aplicativo para isso começar a funcionar.
Cada marca tem um aplicativo. Aí você baixa, por exemplo, o aplicativo. Você faz um primeiro cadastro, coloca lá um e-mail, faz uma jornada que é bem intuitiva. Então, você foi lá, criou um cadastro, pronto. Você tem a sua casa. Você chamou de casa. E aí você passa a conectar os dispositivos nesse aplicativo. Então, essa jornada de baixar o aplicativo, ela é uma vez só.
Certo.
A partir dali, você vai adicionando novos dispositivos. Então, pensa que você comprou essa lâmpada. Então, como é que eu vou instalar essa lâmpada? Você vai tirar uma lâmpada convencional, vai colocar a lâmpada, ela vai entrar no modo de pareamento, né? Falando um pouquinho de maneira um pouco mais técnica. Ela vai entrar no modo que ela vai ficar piscando, por exemplo. Ela já vai aparecer no seu aplicativo. Ah, existe uma lâmpada aqui, você quer conectar ela? Você vai falar sim. E você vai dando ok ali. Ah, qual que é o nome dessa lâmpada? Lâmpada da mesa, lâmpada da sala, lâmpada da TV. Deu um nome, falou qual que é o ambiente, pronto. Ela já está funcionando no aplicativo. Então, daí você tem todas essas automações, eu posso ligar, desligar, baixar brilho. Aí, imagina que depois você comprou mais lâmpadas. Ah, depois de 2, 3 semanas eu gostei e comprei outras lâmpadas, comprei uma fita de LED para colocar atrás da TV. O que acontece? Você vai ligar na tomada aquele produto, vai colocar aquele plug no ventilador, ele entra nesse modo de pareamento, aparece no aplicativo, você dá um ok. E aí você começa a criar cenas.
Yeah.
Então, por exemplo, ah, o que é o bom dia? Ah, eu quero ligar a lâmpada 1, a lâmpada 2 e a lâmpada 3. Ah, o boa noite eu quero desligar tudo.
Isso.
Uhum. Ou eu quero ligar um robô aspirador quando eu falo tal palavra. Então, você consegue criar, e assim, é um aplicativo totalmente intuitivo. Uhum. E com os comandos de voz também. Então, por exemplo, ah, meu celular tá ali do lado, não quero chegar nele. Alexa, apagar todas as luzes.
Ela já vai entender que é desse, automaticamente, que é desse dispositivo, desse
isso,
aplicativo.
Aí é algo adicional, porque daí você precisa de uma Alexa, uhum, ou você pode ter o um aplicativo também.
É, por voz vai precisar do Google Home ou da Alexa,
isso. E aí é um outro aplicativo que você consegue integrar também. Então, aí tem uma primeira jornada que também é simples. Então, você baixa um aplicativo da Alexa, da Amazon, uhum, você faz um cadastro, mesma coisa, você integra esses dois aplicativos, também bem intuitivo. E pronto. Então, do momento que você colocou a nossa, ele já vai entender.
Desse aplicativo.
Então, a luz da sala aparece, ela já vai aparecer no aplicativo também da Alexa.
Então, simples. Você pode...
É bem simples.
Há um tempo atrás, será que eu estou enganada? Quando eu tomei conhecimento desse produto da Positivo, não era esse, mas você tinha que ter uma tomada específica, ou não? Eu estou enganada.
Não, talvez seja... Isso. Não, hoje é o... Por exemplo, você tem o Smart Controle.
Uhum.
Que é esse Smart Controle, né? Ele é literalmente essa ideia mesmo, é um controle inteligente. Que aí, imagina, todos os controles da sua casa, você consegue concentrar nesse produto.
Ah, perfeito.
Então, eu tenho, por exemplo, uma TV, um ar-condicionado, um sistema de som, tudo que você usa um controle. Então, tem lá 3, 4 controles em um ambiente, você concentra eles nessa caixinha, uma caixinha preta. E aí, você, mesma coisa, você conectou no aplicativo e você pode nomear todos os dispositivos que estão conectados ali. Então, imagina que nesse ambiente você tem uma TV, um ar-condicionado e um sistema de som. Uhum. Ah, um soundbar, por exemplo. Cada um tem um controle. Uhum. Então, você vai lá, adiciona esses 3 controles. Então, vai aparecer no seu aplicativo. Então, você vai ter lâmpada da sala, smart robô aspirador, o nome que você quiser para ele.
Ar-condicionado.
Ar-condicionado. Uhum. E aí, a mesma coisa. Então, você pode abrir e controlar pelo celular. Porque a partir do momento que você pega o celular, você dá um comando. Ah, ar-condicionado a 22 graus. Né? O celular dá o comando para aquela caixinha, para aquele controle. E aquele controle dá o comando para o seu ar-condicionado.
Uhum.
Então, você pode fazer pelo celular ou também pelos comandos de voz. Então, por exemplo, Alexa, ar-condicionado em 20 graus. Uhum. Alexa, ligar a TV. E você pode também criar uma cena. Ah, Alexa, modo filme, modo futebol.
Nossa, eu vi um lugar que até a máquina de lavar roupa, ele conseguia acionar, e a banheira. Eu não sei se isso ainda já chegou aqui no Brasil, mas eu vi que, por exemplo, você tá indo pra tua casa, é ligar banheira, pra quando eu chegar lá, ela tá quentinha e cheia.
Eu acredito que você consegue.
Exato, porque daí o que acontece? Né? Você tem outros acessórios. Produtos, a gente tem uma linha de automação, que são produtos que controlam outros dispositivos.
Uhum.
Então, imagina, com um plug, a gente tem um smart plug, pra que serve esse plug? Ele é como se fosse uma tomada,
uhum,
então você vai colocar ele na tomada, e você pode ligar o que você quiser nele.
Uhum.
Então, uma cafeteira, por exemplo. Ah, tomo meu café toda... Acordo, vou tomar um banho e depois tomo um café. O que você pode fazer? Você pode colocar esse plug direto na cafeteira, deixar tudo, por exemplo, já equipado ali. Na tomada mesmo da cafeteira. Então, imagina que ele vai direto na tomada.
Como se fosse um adaptador, assim.
Como se fosse um adaptador, uhum, exatamente. E a cafeteira vai ligada nele.
Uhum.
Então, você pode criar uma rotina, uma automação, por exemplo, para todo dia, às 7 horas da manhã, ele liga o café.
Liga
e você. Então, você acorda quando vai ver o seu café já está pronto.
Uhum.
E para qualquer coisa. Ah, um ventilador, por exemplo. Você pode colocar... Ah, ligar o ventilador, desligar o ventilador. Você não precisa lá... Por exemplo, agora, período, a gente está chegando perto do final do ano, a árvore de Natal,
isso,
os LEDs, aquele pisca-pisca comum que ainda é bem utilizado, que não é uma, sim, fita LED.
Uhum.
Você tem que ir lá atrás da árvore, ir lá e toda... Você coloca uma tomada dessa, você fala, Alexa, ligar a árvore, apagar a árvore.
É muito
gente,
legal, bem isso mesmo.
Como é que está o cliente hoje? Quando você oferece um projeto de automação, em que nível de conhecimento ele está? Vou abrir um parênteses também aqui. Eu comprei um imóvel novo e eu queria deixar todo automatizado, com todos os requintes de perversidade. Foi um valor bem alto, o do orçamento.
Uhum.
Então, conversando com você e o Diego, eles me explicaram, não... A gente consegue fazer com valores muito acessíveis. Mal sabia eu que existia a Positivo nesse nível de produto, sim, né? Como está hoje o mercado do ponto de vista da automação com os teus clientes?
Olha, a gente tem visto que cada vez mais os clientes estão gostando da ideia, pedindo. A gente está com 2 ou 3 clientes no momento que são... Tem um casal de clientes que são amigos próximos. Então, assim, ó, vou mandar para vocês como é que funciona. Ah, que legal. Mas uma coisa, assim, falando especificamente sobre cliente, e até acho que dá para pensar que foi a conversa que a gente teve, né?
Uhum.
É que eu gosto muito dos interruptores. Eu acho que depois que nós descobrimos os interruptores, a gente pode automatizar esse lustre, pode automatizar um candelabro de 12 braços, pode automatizar qualquer coisa, assim, de iluminação. Então, assim, eu... Como arquiteto e no projeto, eu acho isso muito válido. Porque você não precisa ter um lustre especial automatizado, de repente colocar todas as lâmpadas RGB e tudo mais. Tudo bem que são funções diferentes, né? Então, os clientes têm percebido que é mais acessível, né? Muito mais acessível do que fazer um projeto.
Entendi.
E o interruptor, na minha opinião, resolve, por exemplo, assim, 3 teclas, resolve um ambiente.
Como é que é esse interruptor?
É um interruptor que você substitui o interruptor normal na parede. Tem 3 teclas, se não me engano, tem...
Isso, tem várias customizações.
É, tem várias. Lá em casa são de 3, por exemplo. E cada interruptor você liga, por exemplo. Ó, vou ligar esse lustre em um interruptor. Você pode acionar com o dedo também ou não. Ele é bem bonitinho, tem uma luzinha.
Pelo celular também.
Pelo celular.
Mas
ou...
ele tem a possibilidade analógica,
tem, digamos assim. Tem. Acho isso legal. Assim, porque às vezes você não tá afim de falar alguma coisa assim, só passa o dedo lá e...
Mas
e daí ele conversa com o Alexa, com o Google Home. Então, quando eu falo assim, boa noite, ela entende que ela tem que desligar todo aquele interruptor. Porque eu fui lá e programei. No bom dia também, liga só a luz na mesa do café, por exemplo. Então, na minha opinião, assim, e os clientes têm gostado bastante disso, é que é um investimento inicial que não é tão alto, né?
Quanto que custa em média um interruptor desse, CC?
Eu acho que de 100 a 200 reais, né? Depende do
modelo. Tá um preço de um interruptor.
Se você colocar um interruptor super bonito, cheio,
normal,
né?
E
já resolve muita coisa, assim.
E você simplesmente substitui, então.
Substitui.
E aí você pode usar circuitos, por exemplo, mistos. Então, vamos dar um exemplo do que você falou aqui. Você tem lá um candelabro, um lustre, que você não quer trocar ele. Você não quer colocar algo extremamente...
Todas as lâmpadas.
Não, você quer usar ele. Só que você tem também, no mesmo ambiente, você tem, por exemplo, 2 spots que você queria trocar e deixar elas inteligentes. Então, você pode usar uma luz convencional e uma inteligente, colocar o interruptor, e ele pode controlar os dois. Então, você pode ligar fisicamente aquele candelabro, aquele lustre no interruptor. Então, tem uma ligação física, que daí você vai falar, Alexa, ligue, desligue, e vai resolver.
Uhum.
E aquela outra lâmpada que não está ligada fisicamente, você pode associar um botão.
Exato.
Então, você pode associar uma lâmpada ou até outra coisa. Então, imagina, eu tenho um interruptor com 3 botões. O primeiro, ele liga o lustre. O segundo, ele liga aquele spot que eu comentei. E o terceiro estava sobrando, por exemplo. Não tem nada para fazer com ele. O que você faz? Se você tem uma automação na sua casa, você pode apertar um botão e ligar o robô aspirador, por exemplo. Você pode criar uma automação nesse nível. Ou apertar um e apagar todas as lâmpadas de inteligência da sua casa.
É muito legal.
E depois você pode alterar essas funções?
Pelo aplicativo. Pelo aplicativo.
É bem intuitivo, né?
É bem intuitivo. Então, imagina que você tem 3 teclas. Na hora que você abre o aplicativo, você tem essas 3. Você quer associar elas ao quê? Eu quero associar ela a uma lâmpada inteligente, eu quero associar um robô. Ou se ela tem uma ligação física mesmo, né? Você trouxe o fio mesmo ali, ela está associada fisicamente à própria lâmpada.
Entendi.
Então, a hora que você liga e desliga...
Uhum. Que legal. E como que vocês, né? Você é indústria, você é o projeto. Como vocês veem hoje a compreensão desse consumidor? O quanto que ele domina esse assunto?
Em qual estágio ele está?
Qual estágio
inicial,
estamos?
Olha, assim, a gente tem visto pelo escritório que as pessoas têm um conhecimento mais, assim, Google Home lâmpada, ou Alexa lâmpada, eu acho que assim...
Mais básico.
Mais básico, mas daí a gente começa a apresentar o interruptor, plugs. O plug eu acho sensacional, depois eu posso falar como a gente usa lá em casa, mas eu acho que eles já estão começando a entender como funciona, que não é um bicho de 7 cabeças, que é mais acessível financeiramente e que realmente faz sentido. Viajando, eu agora, e os loucos da automação, porque agora presente é só coisa assim, é relógio, é tomada, é plug. Dei pro meu pai agora interruptor e falei, agora quando você estiver na praia, você pode acender a luz da tua casa de Curitiba, e pra fingir que
tem
gente,
que tem
uma questão de segurança, alguma coisa nesse sentido.
Acende e apaga no horário.
Exatamente, isso é muito legal, assim. E eu acho que eles estão começando cada vez mais a entender a importância e o significado da automação, assim.
Eu gosto até de comentar um pouco da persona. Porque no início a gente entendeu muito bem quem era a persona, lá em 2019, quando a gente lançou a linha. E era uma persona, assim, era uma pessoa um pouco mais jovem mesmo. Era aquele jovem de 20 a 25 anos, naquele momento, né? A gente tá falando 4, 5 anos atrás.
5 anos.
era um jovem, que era aquele jovem tech, que já tinha visto isso lá fora, viu uma matéria, alguma coisa nos Estados Unidos, e ele estava engajado com aquilo, né? Ele era um assunto que ele dominava. Hoje, 4 anos depois, essa persona, ela tá mais velha. Ela é uma pessoa de 35 anos, já é um casal, que já tem filhos, tem um pet. Então, não é mais um produto só da pessoa super engajada com tecnologia, assim, que conhece tudo. É a pessoa que tá buscando segurança... que conhece o Google Assistente, conhece a Alexa. Então, ele já tem não só um nível técnico, assim, mas ele é um pai de família, uma mãe de família.
Certo, já avançou esse perfil.
Vejo
já.
Assim também.
Você também
vejo assim também.
Forma.
Meus pais são um exemplo, né? Assim, toma o Google Home, o que é isso? Daí você vai criando um costume, né? Tipo assim, timer de 5 minutos pro ovo. Ah, me avisa aqui 20 minutos pra sair. Então, você vai conseguindo inserir essa tecnologia na tua vida, porque às vezes as pessoas... Ah, eu vou usar pra quê? Mil exemplos, assim, sabe? O ovo é um. Ah, gema mole, gema dura, assim, pede pra Alexa, pro Google e tá resolvido. Do que colocar no celular, né?
Mas me parece sempre que tem que ter alguém mais novo, digamos assim, pra programar.
Acho que tudo que é diferente, tudo que
essa resistência.
Existe uma resistência e até pra ensinar, né? Que não é um bicho de sete cabeças.
Sim.
Mas ao mesmo tempo eu penso que não é tanto essa resistência do, ah, não quero aprender, mas é que parece difícil. Antigamente era muito difícil, até pra você parear um equipamento era difícil. Hoje todo mundo já sabe.
Tanto que você mesma me disse recentemente que você gosta do papel, né? E às vezes aí eu falo, ah, mas por que você não vê as coisas no teu celular? Ela, não, eu gosto do papel, né? Papel eu sei que tá aqui, então acho que talvez tenha uma coisa de...
Não, isso é na questão de foco, mas eu também tô virando louca da automação e acho que depois desse podcast eu vou virar mais aí.
Mas eu pego o exemplo da minha mãe, por exemplo. Obviamente, eu fui lá, instalei alguns produtos, né? A primeira vez eu fiz essa jornada pra ela. Então, eu fui lá, instalei, deixei funcionando. Aí chegou um momento depois, meses depois, assim, ela queria comprar mais um pra colocar num outro ambiente, uma luminária. Então, eu falei, ah, compra aqui, mandei o link pra ela, ela mesmo comprou, começou a utilizar, recebeu o produto. Ela falou, ah, como é que faz mesmo? Então, ela já foi meio que tentando fazer
por
alguma
conta
coisa.
Própria.
Eu falei, ah, tá piscando aqui, o que, que eu faço agora? Uhum. Então, assim, eu tava longe, eu falei, ah, abre o aplicativo e vê se aparece. Uhum. Então, ela abriu, parei aqui.
O tutorial.
Qual o nome que eu coloco? Uhum. Pode escolher.
Ela faz isso comigo muito na parte das redes sociais. Como é que eu faço? Só me ensina, eu não quero que você faça pra mim.
Que você faça, só
Mas
me ensina.
Assim, foi algo que ela quase fez sozinha.
Isso,
E aí, provavelmente, no terceiro, quarto produto, ela já vai praticamente
já
vai
conseguir.
Uhum. E vocês estão falando também que é intuitivo?
Muito, eu acho muito, assim.
Eu
também. Falou, né? Ok, cadastro e-mail e vai indo, assim.
Isso. Agora, uma outra pergunta também, né? O produto nacional para os dois, ele é bem aceito no Brasil? Vamos falar, positivo. É uma marca daqui, né? Do nosso estado, Curitiba. Eu queria entender, existe uma resistência? Não, se é daqui não é muito bom. Assim como da Positivo Informática, né? Que é o outro braço que... Tem todas as coisas que as outras marcas têm, mas...
Se existe uma resistência...
Eu queria falar especificamente da automação, tanto você como o Rafael.
Eu vou comentar um pouquinho do lado da indústria, né? O que eu vejo, né? Hoje, esse mercado, ele começou, né, lá fora. E existem muitas soluções paralelas aqui no Brasil que não têm essa customização para o Brasil. Então, muitas pessoas compram em alguns sites... paralelos, recebem um produto que não funciona tão bem, não é nem traduzido, o aplicativo não está em português.
Produto chinês.
Exato.
Chinês,
isso aí. E aí o que acontece? O nosso, a gente desenvolveu, o nosso aplicativo, por exemplo, a gente tem um time de desenvolvedores no Brasil que desenvolve o aplicativo. Então, a gente tem pessoas que trabalham desenvolvendo isso. Então, a solução, ela é nacional nesse nível. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de betas, por exemplo. A gente tem betas que estão testando uma versão do aplicativo que não foi publicada ainda.
Entendi.
Então, assim, a gente conseguiu trazer uma solução muito mais brasileira para isso. Então, ela está mais no cotidiano. Então, a visão, obviamente, puxando para o lado da indústria, é de que a aceitação foi muito boa. Assim, as pessoas estão entendendo.
O preço, né?
E o preço, né? A gente trouxe algo acessível, né?
Os
bem competitivo.
São muito, muito acessíveis. Que bacana, porque eu acho que tudo passa por a gente valorizar o que é nosso, desde que tenha essa seriedade. Você percebe o mesmo?
Percebo, e assim, até com a gente em casa, assim, a gente tinha comprado, acho que se não me engano, uma lâmpada Xiaomi na época, que era uma marca conhecida e tudo mais. E daí, assim, 25 mil horas, a gente usa tanto que já acabou. Eu falei assim, ah, não vou comprar, viajar de novo, daí a gente viu as da Positivo. E, gente, super atende. RGB igual... Mesmas 20 e poucas mil horas, assim, conecta, é a mesma coisa. E a facilidade que tá aqui, né? Você entra no site, compra e chega em casa no dia seguinte, no máximo 2. Então,
passa pelo, pela alfândega.
Exatamente, um produto daqui, acho super legal valorizar, né, uma coisa aqui e tudo mais, mas assim, a gente tem vários produtos e a gente gosta, e eu acho que cada vez mais está mais difundido, assim.
É, me
eu,
surpreendeu
assim,
mesmo.
Queimou uma lâmpada, falei, não vou comprar lá, mandar trazer dos Estados Unidos e tal, vou comprar aqui.
Uhum. É, mesmo porque, né, daí você tem todos os benefícios, digamos, mas também tem todos os problemas, né, todos.
E uma garantia nacional, né?
Com garantia nacional,
se você tiver qualquer coisa,
e acho que já tem,
um contato,
né?
É.
Acho muito difícil, assim, alguma coisa que não tenha, que já, você já tem fita de LED, já tem lâmpada, plug, então assim...
Fechadura.
O que é o plug que você comentou?
O plug é a tomadinha.
Isso que vai acionar a cafeteira.
Ah,
isso. Você
é
liga a cafeteira nele, liga.
A gente usa em casa em dois aquários que a gente tem. Um aquário de peixe e um aquário de tartaruga. Então, assim, a gente colocou lá no aplicativo que liga na hora que o sol nasce e desliga na hora que o sol se põe. Até porque tem um ciclo pro peixe, né? Tipo, às vezes a gente liga, usa o aquário como luminária. Mas, normalmente, ele tem esse ciclo, assim, do sol. E eu acho super legal, porque é uma coisa que eu não me incomodo. Às vezes a gente vai viajar, né? Ah, o que, que eu faço com o aquário? Não precisa se preocupar, porque liga e desliga sozinho. Com a tartaruga é a mesma coisa. Puxa, então, acho muito legal, assim, a gente super usa o plug mais nesse sentido, de não se preocupar com...
Então, e é muito pessoal mesmo, né? Porque, olha, você conversa com uma pessoa, usou no aquário, né? Aí você conversa com a outra, usei na árvore de Natal.
Sim.
Então, é muito pessoal, né? Esses produtos de automação você consegue literalmente trazer.
Mais personalizável mesmo pra cada um.
Então, eu dei uma olhadinha na loja online. Só vende pela loja online ou tem em lojas?
Não, a gente vende no varejo como um
todo. Ah, no varejo
como um
todo.
Tanto online, físico.
Que legal. E aí eu vi que o kit Casa Segura está esgotado.
Uhum.
E eu queria saber por quê.
O que é o kit Casa Segura?
Ah, então... O Rafael vai explicar.
A gente tem vários kits, né? Então, assim, hoje o que a gente tem, né? Eu comentei um pouquinho da lâmpada, do plug. E a gente criou alguns kits justamente para ajudar também nessa jornada inicial. Ah, eu queria começar, mas com qual produto? Então, por exemplo, a gente tem o kit Casa Conectada, kit Casa Eficiente. Uhum. Que a gente juntou algumas soluções para tentar deixar de uma maneira mais prática, assim, talvez até didática. Então, por exemplo, o que é o kit Casa Conectada? É uma lâmpada, um plug e um controle. Então, a gente comentou da lâmpada, a gente comentou do plug pro aquário e do controle que liga a TV, o ar-condicionado. Uhum. Então, você já consegue comprar um kit que já vem os três itens.
Já
é um kit que você já sai utilizando.
E é um valor bem bom. Gente, não tem merchan da Positivo aqui, tá? Eu quero deixar bem claro, a gente não tem merchan. Eu tô trazendo esse lado aqui da gente com uma empresa do que vocês podem ter. Mas que bom que é a Positivo que é daqui, né? Então,
exatamente.
Tudo isso que a gente tá falando aqui é verdade.
Não, é super acessível. É acessível e é prático, né? Então,
Você lembra o valor?
Kit Casa Conectada, por exemplo, você vai encontrar ele por menos de R$200.
Uhum.
Com
e
três
o kit
itens.
Casa Segura?
Casa Segura. O kit Casa Segura, deixa eu ver aqui, é câmeras, sensores de abertura e de movimento.
É, ele
isso?
Não tem câmera, são sensores.
Ah, tá. Então esse
então
kit...
Então são sensores, ele tem uma central... Então, ele é focado mais na área de segurança mesmo. Então, tem sensores, central para você... Por exemplo, se alguém abriu a janela, você consegue receber uma notificação no aplicativo.
E como é que é feito isso? Ele é um... Eu nunca vi. É um botãozinho?
Imagina que é um sensor de presença, assim. A hora que o sensor abre, ele entende que...
Que você coloca na esquadria?
É, exatamente. Você pode colocar, a hora que você abrir, ele vai dar um sinal, seu celular vai receber uma notificação, você vai conseguir.
Mas também você tem câmeras, né?
A gente tem câmeras separadas, a gente tem uma linha completa de câmeras, aí fora de kit. Então, a gente tem tanto câmeras internas, então câmera para você poder monitorar o pet, por exemplo, e poder direcionar ela, e câmeras externas também, que podem ficar em ambientes que vai tomar chuva, câmera com bateria, não posso passar um fio ali, por exemplo... Posso colocar uma câmera com bateria.
Uhum. Eu acho que a ideia de automação antiga era de muito fio, né?
Aqueles painéis, não sei se é computador que chama, mas eu lembro que era uma caixa, assim, do tamanho do chão ao teto, com fios.
Uma inteligência de um aí.
Uma coisa muito... Que em 5 anos... Olha
é um
a diferença,
salto,
né?
É muito
salto
obsoleto, Por exemplo, a câmera com bateria que a gente lançou esse ano. Uhum. É uma câmera com bateria para ambiente externo. Então, tinha muito essa reclamação. Eu queria colocar uma câmera do lado de fora para poder monitorar a entrada, a garagem, a rua. Mas não queria passar um fio, não queria furar nada. Então, é uma câmera com bateria. Você pode colar.
Quanto tempo dura essa bateria?
3 a 4 meses, assim. Ela vai durar. E assim, como é que eu carrego ela? Você vai tirar a câmera, ela tem uma rosca, você tira, tem um conector tipo C, igual ao de celular.
Tranquilo.
Uau!
Então, super
você,
tranquilo.
Você só concordando.
Sim.
Você vai lá, pega o carregador, em 3, 4 horas, já tá... Com 100% você volta lá a câmera. Então, assim, é bem prático.
Nossa.
Bom, e aqui também, queria te perguntar, o robô aspirador, vamos falar sobre ele que me interessou muito. Uhum. Como que eu falo com esse robô? Aliás, assim, o que é que o consumidor está dizendo, os teus betas aí, quando eles fazem, né? O teu público é de laboratório, uhum. ali, existe um nome, né? Para isso que você pega um protótipo. Não, você pega um perfil de consumidor e eles vão falar todos os problemas, uhum. o que eles querem.
Assim, acho que o robô é o maior caso, assim, né, dos entusiastas, né? A gente ouviu muito a base de usuários, isso. os betas, assim, a gente até tem hoje 3 modelos, né? Primeiro a gente desenvolveu com alguns estudos de mercado, depois o outro, que é uma outra proposta que eu já explico, a gente ouviu ainda mais a base, a gente entendeu com eles para poder desenhar e que co-criar até o produto junto com eles, né? Uhum. Então, o que a gente tem? A gente tem um robô aspirador Wi-Fi, primeiro modelo, que é um produto numa pista de preço um pouco mais competitiva, então é um produto que você vai encontrar por R$1.099. Então, o que que ele faz? Então,
assim, a última vez que eu vi tava R$2.500.
É que hoje você tem vários produtos aí com vários preços.
Tem um mais barato, eu vi um de R$800, mas não sei, também a qualidade, né?
É, exato. Aí tem o que você entrega. Você vê Entendi. Que tem produtos que são mais simples, que tem menos inteligência, então ele não volta pra base, uhum. ele não tem aplicativo. Então, é um produto que ele é mais simples mesmo. Então, esse que a gente tem, ele já tem base. Então, ele vai limpar a sua casa, a hora que a bateria estiver acabando, ele volta sozinho pra base.
Sonho.
A gente fala que ele é 3 em 1, porque ele varre, aspira e ainda passa pano. Então, você pode colocar lá, vem um mop que você consegue molhar ele ou até usar. A gente tem uma versão que já vem com um tanque de água. Você coloca a água no tanque e ele já vai molhando, umedecendo o pano.
Eu tenho.
É?
Na hora que eu comprar, eu falei assim...
Conta a tua experiência.
Falei assim, vamos comprar um robô aspirador? Vamos, assim. Mas pelo menos que volte pra base. Pra ter um tchan a mais, assim, né?
Porque foi seu primeiro?
Não. Foi o primeiro.
Tá vendo? Aí, os normais, eles param no meio da casa?
Exato. Daí acabou a bateria, ele parou no meio da casa. Então, ele gera uma certa frustração.
Você vai andando pela casa, tropeça o negócio.
E esse não, ele volta pra... terminou a bateria, procura a base, carrega. Depois apita quando já carregou. Mas assim, também foi a questão da experiência, né? Vou comprar o mais barato, que vai para a base, daí adoramos, nossa, incrível. E daí a gente foi começar, gostei. E aí, o que mais tem para oferecer, né? Agora já tem um que a base você coloca água, né? Que ele se limpa sozinho, que descarrega sozinho.
Se limpa sozinho.
Lê a casa, né?
Isso.
O nosso é mais simples nesse sentido.
É, aí a gente tem esse, porque daí qual que é o próximo salto? Que a gente tem esse segundo modelo, que é o robô laser. Então, o que ele faz? Além dele limpar, ele consegue fazer o mapa da sua casa.
Ah, isso é muito legal.
Aquele que é o mapa. Sai a luzinha verde, assim, pra você ver todo...
É, ele sai, mas você acaba nem vendo essa luz. Ela é tão simples, você não vai te atrapalhar.
Ele enxerga toda a poeira que existe.
Então, o que ele vai fazer? Nossa, você comprou esse produto, você colocou ele na base e ligou ele pela primeira vez. Então, ele faz o mapa. Ele mapeia a sua casa pela primeira vez.
Uma
então,
planta,
ele vai te dar
sim.
uma planta no uma seu planta. Aplicativo. Então, aqui é a sala. Aqui é o quarto, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro. Então, ele te deu essa planta e você interage com ela. Então, eu quero que ele limpe meu quarto e a sala. Eu não quero que ele passe no banheiro, por exemplo. Ele não vai pro banheiro, ele volta. Ah, eu quero... Isso aqui é uma área proibida, porque é a área do pet e tal, os potinhos ali. Não quero que ele bata ali, por exemplo. Você queria... Dentro do aplicativo, você dá um zoom ali, você cria uma barreira, assim, ó. Isso aqui é uma área proibida.
Uhum.
Ou tem um fio...
Ele
tem...
reconhece tapete...
Você pode colocar, assim, uma
Mas
barreira, por exemplo.
Mas só se você colocar ele sozinho, ele não...
Porque como não é uma barreira, ele vai reconhecer barreiras estruturais, digamos
uma
assim.
Parede.
Então, uma parede, uma porta. Ele entende, opa, isso aqui é uma porta, então isso aqui é um outro ambiente. Ah, essa é uma parede, ele já vai determinando.
Uhum.
Então, é um salto...
O tapete, às vezes, ele não consegue subir, ou ele sobe.
Eu acho assim, lá em casa ele sobe no tapete. Uhum. É um pelo baixo, assim, mas
isso,
tapete de couro,
bastante,
bem tranquilo. Eu acho que, de repente, o tapete mais peludão, assim, que não é capaz de enroscar.
Uhum.
Mas daí, como o Rafael falou, assim, aqui não, não precisa limpar esse tapete.
Entendi.
É muito
Nossa,
legal.
Nossa, é um mundo novo, né?
É.
Eu sempre sonhei, quando eu era criança, eu assistia os Jetsons. E aí, eu queria tudo aquilo que a Jenny Jetson tinha, que era o equivalente ao micro-ondas, tudo aquilo. E hoje é fantástico isso. Eu fico, assim, encantada, acho que como todo mundo.
E ele tem filtro EPA, né? Então, assim, ele pega uma poeira que você não vê. Você pode varrer o ambiente e passar o aspirador que ele vai pegar uma poeira que você, ao olho nu, não vê.
Nossa.
Então, a gente que tem gato, por exemplo, é um gato cada vez que aspira, é um gato aí, dentro do aspirador.
E o legal é que, assim, você pode também criar essa automação para limpar todo dia, por exemplo. Então, você está trabalhando, seja fora de casa. Então, lá, 2 da tarde, por exemplo, horário que não tem ninguém, você cria essa automação no seu aplicativo para ele sempre limpar a sua casa. Então, você chegar no sábado, por exemplo, você vê que sua casa está muito mais limpa. Você não pô, ele limpou todos os dias,
nossa,
né? Então, todos os dias ele ficou trabalhando.
Mas esses pelos aí, porque o meu também, eu passo aspirador lá em casa, eu passo uma vez, já enche de pelo, tem que trocar. Essa troca, vocês falaram que ele é autolimpante, mas de qual forma? Você tem que trocar, você tem que tirar desse dispenser.
O nosso,
pelos,
como é mais simples,
né?
A gente tira, né, limpa e coloca de novo. Mas o Rafael falou,
nosso,
tem uns agora isso. Que já é sozinho,
tem,
né?
Tem alguns que sozinho. Mas o nosso é a mesma coisa, ele tem um tanque, 600 ml de poeira. Então, assim, você consegue utilizar por, dependendo, tenho 2 pets, uma família com 3, 4 pessoas, pode usar 1, 2 semanas tranquilamente, assim. Então, você vai chegar no final de semana... Se você usou todos os dias, aí você vai abrir ele, é um tanque, você vai tirar ele assim, a hora que você abre, tá cheio de pó, enfim, cabelo
como,
ali.
Como
um
aspirador
um
normal,
isso.
Um aspirador de pó.
Você joga, aí o filtro, você pode limpar o filtro também, coloca de volta, fecha, pronto. E o aplicativo até ele vai te notificar, por exemplo, pra você trocar esses consumíveis. Que é igual o filtro do aspirador comum, né? De tempos em tempos, é recomendado que você a cada 3, 4 meses, dependendo do
mas às
uso.
Vezes você nem sabe, né? Ai, quando
exato,
você troquei de
uma
nota.
O aplicativo vai te falar, olha, já faz 3 meses que você tá usando, você não tá na hora de trocar.
Tá ficando muito fácil a vida, né?
Hoje eu tô querendo adorar isso.
Que coisa boa.
Qual foi o projeto de automação que você já fez, assim, que foi mais diferente? Agora vamos um pouco mais pra linha da...
Eu acho que tá para sair esse projeto ainda. A gente não pode falar nomes assim, mas a gente tá fazendo um projeto de automação para um hospital que tem a ver com design de cura. Então, assim, são 3 suítes que vão ser todas automatizadas, com Alexa, com Google Home, enfim, mas assim, com tomada, com a luz, né? Então, assim, chegou, sei lá, da cirurgia, coloca uma luz um pouco mais gostosinha. E isso já é comprovado que ajuda na melhora do paciente,
sim,
né?
Sim, sim.
Então, eu acho que esse, até então, assim, está sendo mais diferente, desafiador, assim, que a gente está pensando em todas as possibilidades.
Uhum.
Então, várias Alexas, né, para o enfermeiro, para o paciente, fita de LED guiando o caminho para o banheiro.
Aqui em Curitiba?
Aqui em Curitiba.
Que sensacional.
Acho que vai ficar bem legal.
Design de cura, você falou?
Design de cura.
Que nome interessante,
é,
né?
Não, é bem legal, assim, tá bem alta isso, principalmente na questão dos hospitais, mas que tem muito a ver com a automação, com luz, por exemplo, né? A gente
cenário.
Trabalha com luz, com cenário e tal, é comprovado que uma luz de X cor ajuda a melhorar mais do que uma luz normal, por exemplo.
Em hospitais, geralmente,
sim,
né? Que a gente tem
aquela luz mais baixa, mais gostosa, pra ver um filme. Então, acho que vai ficar bem bacana, assim, a gente tá bem animado.
No podcast anterior, a gente trouxe aqui esse conceito do wellness na arquitetura, o senior living. Então, quem ainda não viu, veja esse podcast anterior aqui. Mas é uma coisa que eu acho muito importante. Inclusive, a automação, ela vai ajudar muito. Monitoramento de idoso, saúde, prevenção e
tudo
mais.
Minha avó tem 101 anos, tem uma câmera lá para ver se tá tudo bem com ela.
Exatamente, monitoramento e tudo, né? Agora, assim, você sente que isso... Do ponto de vista do consumidor, ele está considerando isso uma coisa importante? Essa
tá,
é uma
sim.
das perguntas,
não,
depois
tá,
quero passar para outra.
Não, tá considerando porque você, querendo ou não, você economiza tempo, né? Imagina limpar a casa, sei lá, um dia super corrido, fala assim, entra no celular, pede para limpar a casa, já chega, é menos uma tarefa para fazer. Com criança, né? Até os sobrinhos adoram ficar brincando com essas coisas. Liga o robô, desliga o robô, chama isso, chama aquilo. Mas eu acho que no dia a dia é uma coisa que ajuda muito no dia a dia. No nosso ajuda demais, assim. E eu acho que o cliente cada vez tá vendo mais isso e tá vendo que é mais acessível. Então agora...
Tá ficando mais
tá
fácil
tá ficando
também,
mais fácil.
Né?
Eu
mais
acho que tá super inserido nesse contexto. Sim, sim.
Você acha que tem alguma resistência de um produto nacional, assim, não em relação à qualidade do fabricante... Mas que ainda há uma mentalidade de... Não, se é tão barato assim, não deve ser bom. O que você sente hoje desse consumidor que você... Né, nesse filão de mercado, vocês estão conquistando cada vez mais.
Hoje eu não sinto isso. Eu acho que
não
talvez
sente.
Em 2019, 2020, quando o público era aquela pessoa mais engajada tecnicamente, que conhecia a solução de fora, talvez ele teve... não tenho nenhum review, não tenho tantas pessoas utilizando... Hoje, por exemplo, a gente está quase... passou 1,4 milhões de usuários. A gente tem quase 1,5 milhões de usuários. Imagina, é 1,5 milhão de pessoas que têm uma solução, seja uma lâmpada, ou seja, a gente tem usuários com 30, 40, 50 dispositivos. Então, imagina uma pessoa que tem 50 produtos em casa. Então, ela realmente é muito engajada há anos, né? Então, provavelmente ela já foi comprando, né? Então, é como se ela tivesse feito um projeto com arquiteto, mas provavelmente ela mesma foi fazendo ao longo de muito tempo.
Uhum.
É, então, assim, a gente não sente mais essa resistência.
Uhum. Você sabe quantos produtos você tem em casa? Não sabe.
No aplicativo do celular tem, assim. E acho que isso é uma coisa importante. No começo, dá qualquer nome para a lâmpada. Tem que ser bem organizado nesse sentido.
Entendi.
Bem específico.
Bem específico. Ligar a luz da mesa. Uhum. Desligar a luz do jardim.
Uhum.
Então, mas eu acho que deve ter uns 50, contando com tudo, assim.
Poxa.
Bastante coisa.
E uma coisa, assim, bem teoria da conspiração, mas que me ocorreu, é questão de segurança, de hackear, de entrar alguém na tua câmera e ver. Porque a gente ouve falar hoje que cada vez mais estamos, como é que se diz, suscetíveis, né? Nas nossas casas, cada vez mais inteligentes, né? Elas podem também ser corrompidas, né? Então, entra alguém na tua casa, começa a botar todas as lâmpadas vermelhas, né? Sei lá. É possível que isso aconteça? Existe algum mecanismo de segurança? Como é que acontece?
Hoje, sim. A gente até divide os produtos justamente nessa categoria mesmo.
Uhum.
Então, por exemplo, a segurança para você ter uma lâmpada versus você ter uma fechadura ou uma câmera é muito diferente. Uhum. Então, primeiro que ninguém vai conseguir controlar nenhum dos seus dispositivos. Isso ninguém vai conseguir fazer. Então, uma vez que você foi lá, comprou uma lâmpada, parou no aplicativo e fez aquela jornada que a gente conversou mais cedo.
Uhum.
Então, ninguém vai conseguir acessar o seu aplicativo, somente você.
Mesmo
você...
que a pessoa acesse o meu Wi-Fi, por exemplo?
Não vai. Uhum. Você pode compartilhar. Então, por exemplo, você compartilhou com seu marido, por exemplo, com seus filhos. Então, eles baixaram o aplicativo também, você foi lá e falou, olha, esse aqui é um convidado ou é um membro da casa, você pode criar. Mas vamos imaginar que alguém fisicamente foi lá e tirou a lâmpada e colocou num outro local, ela pode parear de novo. Mas por uma questão de segurança, para os dispositivos de segurança, a pessoa não consegue. Então, imagina que você comprou uma câmera, você instalou no seu aplicativo, está tudo rodando normal. E alguém vai pegar essa câmera e tentar parear num outro aplicativo. A pessoa tirou a câmera do lugar. Uhum. Na hora que ela vai tentar conectar no outro aplicativo, o nosso sistema já identifica que essa câmera já foi pareada antes num outro aplicativo, numa outra conta. Então, você tem a sua conta. E ele pegou essa câmera, ele conseguiu de alguma maneira acessar, pegou a câmera e conectou numa conta nova.
Uhum.
Ele vai receber a mensagem, olha, essa câmera não é sua.
É.
Mesmo que eu tenha vendido pra ele.
Exato. A não ser que dentro do aplicativo você desvincule da sua conta.
Entendi.
Ah, tá.
Agora, se ele foi lá e fez isso, o que vai acontecer? Propósito. Ele falou, olha, tá vinculado a uma outra conta, você vai ter que entrar em contato com o nosso suporte
como
pra gente.
Como a gente faz com o celular hoje?
Exatamente. Imagina, alguém roubou o seu celular e aí você vai ter que entrar em contato com o suporte. Então, qual que seria a jornada? Você vendeu pra ele, você esqueceu, você nem sabia disso. Daí ele vai tentar conectar na conta dele, olha, essa câmera ela é vinculada a uma outra pessoa. Por favor, entrar em contato com o suporte do dispositivo. Daí ele vai entrar via a mensagem mesmo, deu suporte, vai, deixa eu entender o que aconteceu, eu preciso de foto da nota fiscal.
Uhum.
Então, tem uma jornada de segurança pra tentar entender e falar, não, tudo bem. Isso aqui é algo normal.
Sim, eu acho que de tudo que a gente percebe hoje dessas questões relacionadas a perfil falso, a hackear a tua conta de WhatsApp, tudo isso, a indústria e a própria legislação vai ficar cada vez mais rigorosa, porque não é um passo que nós vamos dar para trás.
Não
adianta, né, os criminosos virtuais, aí eles vão trabalhar nisso. Mas eu confio bastante. É, e acho, por exemplo, como você citou, que uma fechadura eletrônica, ela é muito mais segura.
Sim,
a nossa casa,
totalmente.
Hoje, a gente tem uma. Então, todo mundo, né, que está cadastrado tem a sua senha.
Nossa, não ia. É uma tranquilidade. Não só a segurança de saber que bateu a porta, ela vai trancar automaticamente, porque aconteceu isso muito lá em casa. Entrou, esqueci de fechar a porta, esqueci de chavear a porta.
Exatamente.
Que eu sou descabeçada, eu faço muito isso. Eu esqueço, lá em casa até eu esqueço, às vezes, a porta aberta, o Rafael briga comigo. E daí, agora, com esse tipo de fechadura, ela bateu, girou, fechou. Acabou.
Você tem certeza, né? Que
certeza,
tá,
ainda faz um barulhinho, né? Que mentalmente a gente acaba dizendo, não, fechou a porta. E eu pensei assim que ela fosse perder a bateria muito rápido, mas ela dura muito
não,
tempo.
Não, dura
muito
bastante.
Tempo. É uma pilha ou duas, não sei.
Não, e ela avisa muito tempo antes.
Sim,
tá acabando a bateria, tá acabando a bateria, né? Eu acho muito
legal.
E você se esqueceu a chave também? Você só digita?
Não tem mais isso de esquecer a chave. Você vai dar uma caminhada, você não precisa carregar a chave e tudo isso. Né? O que que vocês, os dois, né, nesse nível que vocês sabem aí, que também já estão também vendo o futuro, o que vocês acham que são os próximos, essa próxima democratização da automação? Onde vocês veem isso acontecendo numa casa? Você que está sabendo muito de tendência, né?
Assim. Eu vejo muito essa questão de saúde sendo muito explorada. Uhum. Eu acho que... Porque hoje a gente fala em dispositivos de conforto também, né? Então, iluminação é conforto, né? Uhum. Você poder realmente ter uma iluminação mais confortável, seja para descanso, seja para trabalhar, né? Você conseguir controlar essa iluminação. A automação também, de certa forma, é um conforto, né? Sim. Poder ligar uma cafeteira, um aquário, por exemplo... Mas eu vejo que a gente, por exemplo, está começando a mirar em dispositivos voltados à saúde para os próximos anos, né? Para você poder monitorar não só o batimento cardíaco, sono, peso. Hoje já tem algumas soluções, assim, mas não tão inteligentes e integradas, né? Então, por exemplo, hoje todo esse ecossistema que a gente conversou aqui está tudo integrado. Então, 50 dispositivos que você tem estão no mesmo aplicativo.
Está no aplicativo.
Uhum. Mas hoje... Você não tem nenhum produto de segurança dentro desse ecossistema de casa.
Eu tenho a câmera e fechadura.
Desculpa, segurança, não, desculpa. De saúde.
Eu tenho a balança. Uma balança que é bem triste quando a gente sobe nela. Assim, mas eu tenho.
Como é que funciona essa balança?
Ela fala assim, você tem 45, corpo de 45 anos, ela fala.
Ela ainda fala isso.
É, de bioimpedância que diz, né? Uh-huh. Mas assim, também, daí tem smartwatch, essas coisas assim. É, mas eu concordo com você, que essa questão de saúde, assim, a gente... naturalmente foi assim, mas agora eu quero saber como é que tá a saúde. Até oxímetro, já vem tudo no relógio.
Né? Quedas, né?
Quedas. Tava vendo que, mas a balança eu acho super legal. Ela te dá quando você tem de gordura, quando você tem de água. Isso,
legal
aquilo,
e não
sei
não
o quê. É, legal e não, né?
Deixa eu excluir história.
Te dá informações.
Não, mas assim, realmente é um parâmetro. Eu acho assim, a gente meio que se baseia, assim, ó, tem que dar uma cuidada nisso, naquilo.
Saber quantas calorias.
Exatamente.
Mas o relógio já tá fazendo isso, né?
É, ele faz, mas faz.
Não,
a
é
balança
mais ou menos.
Faz de outra forma.
A bioimpedância é como se ela dá um choquinho, né, pelo corpo, como se fosse.
Faz
uma corrente.
Na verdade, tem
acho
que 4 sensores, assim, que você coloca a planta do pé e daí ela demora uns 3, 4 segundos, assim, fica piscando, daí vai pro celular e daí no aplicativo do celular você tem toda.
É, ele vê quantas calorias você gasta só de. Por existir, assim.
E quando eu tinha... Não, mas não era balança. Eu tinha uma outra coisa, assim. Que era mais pra quando corria, essas coisas.
Uhum. Né? Isso é mais específico, eu acho que é mais...
Mas agora
eu
vejo também, por exemplo,
relógio.
Assim, diabetes. Que é uma coisa que, né? Já se fala bastante. Já tem muita gente utilizando. Meus pais são médicos. Eles falam assim, não, é super tranquilo hoje. Você tem aplicativo. Coloca não sei o que no braço, sabe? Então, essa questão
não
da saúde...
Não tem mais que ficar furando o dedo?
Não. E assim, eu acho, né? Uhum. Mas eu acho que agora você fura uma vez aqui. Coloca um sensor e no celular te avisa. Ó, tá na hora de tomar tua insulina, quanto?
Nossa.
Eu preciso me aprofundar mais nessa relação.
Mas assim. É um futuro, assim, né? Já começa a aparecer uma solução ou outra,
então,
mas ainda não é tão
difundido.
Então,
o futuro é a saúde pra automação.
Um dos pontos. É, acho que assim, automação é algo vasto, assim, né? Dentro de... Tem...
Não tem como...
O céu é o limite, literalmente, quando você pensa no que automatizar. Mas acho que mais que trazer conforto é pensar também em como essa automação pode trazer um benefício para a nossa saúde, né?
Uhum. Então, interessante. Então, você vê nesse sentido também o caminho da positivo. É, começar a desenvolver coisas também para essa área ou a gente continua falando de casa?
Ah, acho que a médio e longo prazo, com certeza. A gente expande as nossas categorias e a gente sempre olha para categorias novas, né? Então, isso dentro das categorias que a gente pontuou aqui, a gente continua atuando nelas e a gente sempre olha para outras, que são várias, né? Então, vejo sim.
Tá.
Saúde tem a ver com casa, né?
Não, saúde tem a ver com casa. É isso. Uhum. No último episódio, a gente falou sobre isso também, sobre o envelhecimento, né? Quer dizer, aumentando a longevidade. Eu queria que você falasse, não sei se você tem esse aplicativo entre os 5, esse produto entre os 50 da casa de vocês, que é sobre a economia de energia. Achei muito interessante.
Ah, eu acho que é uma função do app, né?
É uma função assim. Que ele desliga aquele equipamento, por exemplo, do carregador.
Uhum.
A gente tem, né? Carregador.
Carregador de celular?
É, carregador de celular, mas tantas outras coisas que ficam ligadas e você não usa, já deixa lá.
Máquina de lavar roupa, me disseram que é para tirar da tomada. Porque então, ela gasta energia mesmo desligada, não sei, não entendi direito.
Tem, porque ele fica ali, né? A corrente fica passando.
Sim.
Então, vocês têm, né, um aplicativo, um produto nesse sentido, né?
É, que é até o plug que a gente conversou aqui, que ele utiliza no aquário. Então, você pode utilizar ele para outros dispositivos.
Uhum.
Então, qualquer coisa que você imaginar... Ah, tem um dispositivo aqui que fica ligado o dia todo, por exemplo. Ah, um filtro de água, alguma coisa que eu deixo ligado, por exemplo, durante a noite.
Desligo de noite.
Eu posso desligar.
Então, seria esse dessa casa eficiente que
isso,
eu vi.
O kit casa eficiente são duas lâmpadas e dois plugs. Então, por que ele traz economia? Porque os plugs você consegue colocar em qualquer dispositivo e criar esse momento, essa automação para desligar ele. E a lâmpada também. Então, pensa que a lâmpada, por exemplo, essa lâmpada aqui, não estou usando em 100% da potência porque eu estou num ambiente mais... de descanso. Então, eu poderia no aplicativo colocar 30%, por exemplo, e já atende. Então, você está economizando energia justamente
também.
Porque... É, exato.
Não só de cortar a corrente.
Exato. Só de você diminuir a potência da sua lâmpada, você consegue economizar. E também de cortar. Então, por exemplo, fui dormir, por exemplo, e eu tenho que dormir com uma luz acesa, por exemplo. Mas logo pela manhã, por exemplo, às 6 horas da manhã já está claro. E ao invés de eu ter que ir lá, acordar, apagar a luz, até porque eu acordo às 8, por exemplo. Então, 2 horas, todos os dias, a luz fica acesa à toa. Você pode criar uma automação para todos os dias às 6 da manhã aquela lâmpada apagar. Então...
Mas como eu faço, por exemplo? Vamos considerar que eu tenho a luz externa da minha casa, luz de jardim, no interruptor. Eu aí faço como? Porque acaba acontecendo de esquecer a luz acesa e você só vai ver de noite.
Depois que você já está com a casa pronta, como é que você implementa isso?
Isso não, uma casa isso que já está construída. Como é que eu vou fazer isso?
Você pode pensar em várias soluções, né? Principalmente do interruptor também. Então, você pode trocar a lâmpada se quiser. Não quero trocar a lâmpada. Você pode trocar o interruptor. Então, você tirou, colocou aquele interruptor que a gente falou, ligou a lâmpada lá. Pode ser a lâmpada convencional que você está utilizando. E aí, você pode criar essa automação para o interruptor. Então, imagina que, por exemplo, toda noite ele vai deixar aceso, por exemplo, a partir das 6 da tarde, por exemplo, e vai desligar às 6 da manhã. Então, o interruptor está ligando e desligando o que tiver acionado nele. Então,
entendi.
Tem uma lâmpada lá, aquela luz externa.
Tá.
Você consegue criar.
Então, no
criar
teu caso,
essa...
não seria o plug, seria
Eu teria que colocar o interruptor.
Agora, se você quer ligar a cafeteira todo dia, tal horário...
É um plug.
Né? Aí é o plug.
E a projeção que você faz aí dos teus clientes? O que você sente, assim, intuitivamente, que daqui a 10 anos o Zé Pantaroli... projetando, como é que vai ser isso?
A gente já tem várias ideias. Sei lá, robô que limpa a piscina. Eu vou receber alguém, limpa a piscina. Alexa limpar a piscina. Imagina que legal. Limpar vidro, cortar grama.
Não, o limpar vidro, cada vez que eu vejo uma diarista, né, uma funcionária...
Pendurada.
Agora
perigo, gente.
Em prédios, ou mesmo as pessoas. E cada vez mais a gente tem panos de vidro, né?
Panos de vidro enormes, né?
Sim.
Já existe esse de limpar vidro?
Eu já vi na internet, assim, acho que da Samsung,
lá
se não me engano.
Agora já lançaram,
já usam,
assim,
né?
E é algo que ainda não tem tanto aqui.
É um que acopla dos dois lados do vidro, né? Não é esse?
Se eu não me engano, ele é de sucção. O que eu vi, pelo menos, é de sucção. E daí você coloca uma cordinha de segurança, porque, sei lá, pode acontecer alguma coisa, e daí você não perde o robô.
Então, você vê nesse sentido de limpeza?
Eu vejo nesse sentido, limpeza, essa questão de saúde, assim, com certeza. Eu já tô louco de vontade de dar 2 smartwatches pros sobrinhos. A gente tem vontade de colocar na gata pra saber quanto que ela anda por dia.
Eu acho que já tem GPS pra gatinha,
já.
Né?
Mas eu vejo assim, sei lá, os pais monitorando a saúde dos filhos através de um aplicativo, do relógio. Pra saber se tá tudo bem mesmo, não de controle nem nada. Mas assim, hoje você, sei lá, aconteceu alguma coisa e teu coração bateu mais rápido. Alguma coisa nesse sentido. Então, acho que saúde, limpeza de casa, segurança... Você simular, que nem você perguntou agora, às vezes, sei lá, terça e quinta coloca para ligar a luz das 6 às 8, mas segunda, quarta e sexta das 7 às 21. Para ter uma... Você passa na frente da casa, você vê, tem uma diferença de ligar essas coisas assim, a luz, né? Eu vejo bastante nesse sentido. E também acho que muito os assistentes, né, que a gente chama, sei lá, Alexa, Google, Siri. Por exemplo, a gente tem uma Alexa agora que ela tem uma câmera... E quando você passa de manhã, ela sabe se é a Rose ou se é a Júlia. Então, se é a Júlia, ela fala as duas notícias.
É como um iPadzinho, assim. Eu vi,
É uma maiorzinha, assim, acho que tem 15 polegadas. Essa eu achei sensacional. Então, é direcionado pra você. Você falar assim, fale isso, fale a minha agenda, quanto tá o dólar, como é que tá o clima. Daí, sei lá, o Diego passa na frente, ele fala as coisas pra ele. Lista de compras fica acessível. Compromissos fica acessível. Eu acho assim, é uma mão na roda.
Bem personalizado. Nossa.
E eu acho que assim, a grande mensagem é que você não precisa começar com um projeto gigantesco, né?
Sim.
Pode começar com uma coisa, né? Então,
começar
com uma lâmpada.
O próprio kit de vocês, eu acho assim, super legal.
Não tem Alexa. Usa o aplicativo de celular mesmo. Pode usar a Alexa no celular. Você pode falar com o celular para ligar e desligar. Depois você pode pegar uma Alexa, depois você pode pegar um kit, depois uma fechadura, um robô. Então, esse ecossistema é justamente isso. É como aquilo vai se expandindo para sua casa.
E entendo que cada um tem uma necessidade também, né?
Às vezes personalização.
Exatamente.
Porque eu me lembro que logo que começou essa história da automação, era assim, você pode mandar encher a tua banheira, porque quando você estiver chegando em casa... São coisas que a gente... seriam quase que um luxo. Agora, você ter um café quente, ou você, sei lá... já deixar a casa com o conforto térmico ligado, né? Ou você
Uma câmera, por exemplo.
A
né?
câmera.
É segurança, né?
A luz. De ser... E isso, esses facilitadores que a Positivo está trazendo, eu desconhecia. Não sei se tinha de outras marcas. O que eu conheci não me deu muito segurança. Então...
Não, eu conhecia esses muito caros, né?
Esses caros,
sim. Que dependiam de um projeto, desse grande robozão lá que ficava cheio de cabos, né? Essa era a visão que eu tinha ainda hoje, né? E de saber que tem como começar pequeno, né? Porque hoje quem que tem tanto, né, para investir, assim,
pois
numa
é.
Tecnologia, como eu falei no começo, que às vezes dali 2 anos pode estar
ultrapassada, joga fora.
Sim. Daí você tem que daí chamar a equipe na tua casa para trocar toda a fiação, para trocar todo o negócio, você tem que investir mais um monte, então...
É como um celular, né? Que ele vai tendo lá as atualizações e chega um momento que ele... Você tem que jogar fora.
E aí você tem um ponto de morar de aluguel também, né? Que é algo muito
outra
importante.
Coisa.
Ah, por que eu vou investir num projeto de automação
isso
que vai
mesmo
alterar a estrutura da casa que não é minha, né?
É verdade.
Então você fica muito limitado a ter a casa.
Exato.
Agora, se você trocou uma lâmpada, se você colocou um robô aspirador, até a fechadura, a gente tem uma fechadura que é de sobrepor, você não precisa furar a porta.
Isso eu acho fantástico.
É, muito legal.
Então, isso da fechadura você carrega com você.
Exato. Ah, me mudei, preciso sair daquela casa, me mudar de cidade. Você literalmente coloca as coisas
não
todas numa caixa, leva e pronto, e monta sua casa de novo.
E sabe o que eu percebo também? Até se você deixar a fechadura, já é um ponto positivo para quem for comprar a casa. Fala assim,
exato,
já tem fechadura.
Exato.
Ah, legal.
Fechadura eletrônica.
Exato. Né? Não, e tem uma questão também de você... Por exemplo, você tem alguém te ajudando... Isso é um relato aqui do proprietário de uma casa na praia, um apartamento na praia. Então, ele conseguiu ver, né, claro, quando ela chegava, a fechadura, o acionamento da fechadura dava um aviso, então ele sabia que era essa pessoa,
sim,
daí eu olhava a câmera, e ele acabou descobrindo que ela não trabalhava ali, ela tinha uma outra atividade, então ela limpava em 1 hora, e o resto do tempo ela vendia produtos pela internet. Então são coisas que, né, a questão também dos idosos, que você pode monitorar, que fica gravado.
Sim.
Airbnb, esses dias eu fui para Airbnb, que ela... Ah, eu vou liberar a entrada de vocês.
Isso,
tá,
isso
do Airbnb. Na portaria.
Exatamente.
Foi super tranquilo.
É
mais autônomo, né? Você nem precisa da pessoa,
sim,
assim. Só um código e já tá dentro.
E
da...
é temporário. Então, o Airbnb se alugou para um final de semana.
Uhum.
Então, ele cria uma senha para aquele final de
pra
semana.
Para aquilo,
deu,
pronto.
Acaba no domingo,
depois
na segunda...
Depois revoga o acesso.
Acabou,
exato,
você não tem
muito
mais acesso.
Muito legal.
Pela senha.
Gente, eu sei que tem mais coisas para a gente conversar aqui, né? Quanta novidade a gente trouxe, espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ser presenteados aqui com 2 abajures da Eletrorastro, daí vocês já colocam a lâmpada.
A lâmpada,
né? Muito obrigada pelo tempo de vocês, pelo conhecimento, estou super entusiasmada, já
que
vou,
foi
já
muito,
quero experimentar.
Muito esclarecedor, perdi o preconceito que eu tinha.
Eu também, Júlia.
Vamos ver se eu consigo convencer o Rafael.
Que ótimo.
Não, é fácil e acessível, isso que eu achei fantástico, é para todos.
É verdade.
É verdade.
Né? A gente, só o conforto de você deitar e dizer, ai, será que eu...
Fechei a porta.
Será que eu apaguei todas as luzes? Até nos casamentos isso vai melhorar. Você deixou a luz acesa.
Por que você deixou a luz acesa? Não, já apaguei tudo pelo aplicativo. Foi ideia.
Muito obrigada.
Obrigada a vocês, meninos. Foi ótimo.
Obrigada a vocês que nos acompanhou. Se é a primeira vez que está assistindo o nosso podcast, a gente está em todos os canais de streaming de áudio.
Uhum.
E estamos lá no canal do YouTube. E aqui embaixo você vai ter todos os comentários, todas as referências para você entrar em contato com eles também. E também deixe seus comentários, deixe os assuntos que você gostaria que a gente trouxesse aqui, tá bom? Mais uma vez, obrigada, Eletrorastro, por esse apoio. A Eletrorastro está em 5 lojas aqui em Curitiba e região metropolitana. É uma empresa muito séria, que tem sempre produtos de última linha e que também você pode adquirir pelo www.eletrorastro.com.br. Tchau, pessoal. Obrigada, Júlia.
Obrigada. Tchau, gente.
Até a próxima.
Tchau, obrigado.